Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria nessa noite estar aqui com você, véspera da solenidade de São José, o grande patrono, protetor da Igreja, nosso Pai, nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus o chamava de Pai. Então, ele é nosso Pai também. Por quê? Porque Jesus obedecia a São José. Então, ele é nosso Senhor também. Eu gostaria hoje de falar o que é que São José tem a ver com a quaresma. Todos os anos, São José parece que vem perturbar a quaresma, né? Vem atrapalhar a quaresma, porque os liturgistas, sobretudo, muita gente tem dificuldade de aceitar a festa de São José no meio da quaresma. No entanto, São José é um grande auxílio para vivermos a quaresma. Por quê? Porque a quaresma é a Igreja que todos os anos acompanha Jesus no deserto durante 40 dias. Mas você já parou para pensar por que é que Jesus vai para o deserto durante 40 dias? Por que é que ele fez isso? Bom, porque no Antigo Testamento isso já tinha sido previsto. Então houve no Antigo Testamento um José, José do Egito, José filho de Jacó, que levou o povo de Israel para o Egito. Por quê? Porque era grande a fome, era grande a penúria. Esse José do Egito, ele tinha sonhos, sabia interpretar os sonhos dos outros. É, sem dúvida nenhuma, na visão de vários escritores eclesiásticos, São Bernardo, mas também dos papas, como Leão XIII, como São João Paulo II, o José do Egito do Antigo Testamento é, de alguma forma, a prefiguração, né, daquele José que estava já profetizado por Deus, que era São José, pai adotivo do Nosso Senhor Jesus Cristo. José, se você for olhar no Evangelho de São Mateus, José, então, é aquele que é encarregado por Deus de levar Jesus para o Egito. Portanto, ele é encarregado simbolicamente, já que ele levou a cabeça da Igreja para o Egito, é aquele que leva também a Igreja para o Egito, como José, e é aquele também que traz de volta Jesus do Egito, como Moisés. Então, essas duas figuras de José, filho de Jacó, e de Moisés, de alguma forma, prefiguram São José. Veja, quando a gente fala prefigura, eu estou dizendo o seguinte, é uma leitura espiritual. É claro que José do Egito também prefigura Jesus, é claro que Moisés também prefigura Jesus, não estou negando nada disso, mas nós estamos falando de São José. Né? Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, né? Versículos 13 em diante. Jesus foi Jesus foi adorado pelos magos, segundo o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Lucas nos narra que Jesus foi levado para Jerusalém. Lá, Simeão, profeta, previu que uma espada transpassaria o coração de Nossa Senhora, o sofrimento, e então, saídos de Jerusalém, voltando para Belém, eles começam a profecia, ou seja, a profecia começa a acontecer o sofrimento, a perseguição, não é? A gente não sabe quanto tempo a Sagrada Família queria ficar em Belém, se eles já iam partir de volta para Nazaré. Esses dados o Evangelho não nos dá. No entanto, eles voltando para Belém, José recebe a notícia através de um anjo que lhe aparece em sonho, como José do Egito, lá do Antigo Testamento. Partidos que foram, ou seja, os magos, e que São Mateus pula a questão da ida para Jerusalém, a apresentação do menino. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e diz-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fuge in Egyptum. Essa fuga da Sagrada Família para o Egito é comemorada pela Igreja em vários lugares. Aqui no Ocidente, por exemplo, tem a devoção à Nossa Senhora do Desterro, não é? Que é celebrada no dia 2 de abril, em alguns lugares. É a tradição da Igreja do Egito, a Igreja Copta, celebra a fuga da Sagrada Família para o Egito no dia 1 de julho, se não me engano. Mas o fato é que o Egito inteiro está marcado por lugares que a tradição copta diz que foram visitados pela Sagrada Família. Então, São José leva Jesus para o Egito e, misticamente, aqui nós estamos vivendo um pedaço de nossa quaresma muito importante, que é o seguinte: o desapego deste mundo. Deixa tudo. Vai, foge para o Egito. Nós temos que desapegar de nossos pecados. E a tradição copta diz que, olha que coisa curiosa, que quando a Sagrada Família chegou no Egito, provavelmente a tradição no antigo, onde era uma antiga colônia, uma antiga fortaleza romana, atualmente o Cairo, quando chegou no Cairo, os ídolos egípcios caíram do altar e se quebraram. Vamos lembrar que aqui São José e Nossa Senhora estão saindo da sua pátria, do seu lugar, onde eles tinham suas raízes, sua cultura, para ir para um lugar onde os demônios eram adorados. O Egito era isso. O Egito era o lugar onde os demônios eram adorados, onde havia ali uma realidade pouco, né, propícia para Jesus morar. No entanto, a gente vê já aqui as vitórias de Jesus. E a gente, aqui não interessa muito se isso é a verdade, né, histórica, mas é uma tradição que nos faz ler misticamente, espiritualmente, essa realidade. Então vejam, é importante para nós a gente compreender que Jesus, com São José, entram em nossas vidas para fazer esse processo de quaresma, essa primeira parte, essa fuga para o Egito. Vamos contemplar esse mistério da fuga do Egito. São José, para proteger Jesus, o leva para o lugar do desterro, leva para o lugar onde os ídolos vão ser jogados por terra. Isso é quaresma. Isso é quaresma para nós. Aliás, isso é a quaresma, não é outra coisa a quaresma. Então, São José quer nos ajudar. Deus deu a ele essa missão. Ao levar Jesus para o Egito, São José levou a todos nós. Nós sabemos disso. Ao levar a cabeça da Igreja, levou a Igreja inteira. A Igreja, ela precisa estar disposta a se colocar em fuga Tão logo, a graça divina, ou seja, Jesus, a graça, é atacada, nós precisamos estar dispostos a perder tudo, mas não perder Jesus, a graça, em nossos corações. Vejam, o que faz São José? O anjo diz, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e fica lá até eu te avisar, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Ad perdendum eum, diz o latim. Né? Herodes quer matar Jesus. Pois bem, os inimigos de nossa alma querem matar Jesus em nós. E nós temos que estar dispostos. Peçamos essa graça. São José fez isto com Jesus e Maria. Ele pode nos ajudar na nossa quaresma. Deus dá a São José esse patrocínio especialíssimo, essa proteção especialíssima para nós na nossa vida espiritual. Santo Tomás de Aquino recorda, né, que Deus deu aos santos algumas especializações, né? Alguns santos ficam conhecidos por uma coisa ou por outra, mas a São José, Deus deu tudo. São José, exatamente por estar unido à cabeça que é Cristo, ou seja, estar no mistério, vou usar uma linguagem teológica aqui, desculpem, estar no mistério da união hipostática, São José tem essa missão divina de acompanhar a igreja inteira. Você vai dizer assim, mas padre, mas por que é que então não se fala mais de São José com mais frequência, etc, etc? Bom, veja, o que acontece é o seguinte, a igreja, ela, ao longo dos séculos, ela vai amadurecendo e tomando consciência daquilo que ela sempre creu. É evidente que, por exemplo, nos primeiros séculos, o que é que precisava ser esclarecido? O mistério da Trindade. Depois precisou ser esclarecido o mistério de Jesus. Depois a realidade de Jesus nos sacramentos. Depois a Virgem Maria, etc, etc. Tudo vai se... Há seu tempo, a igreja, que já tinha solidificado esses outros mistérios, começa a refletir também sobre São José. Então, São José é um santo especialíssimo. Santa Teresa d'Ávila, no livro da Vida, ela aconselha as suas irmãs, olha, se vocês quiserem aprender a vida interior, a vida rezar, a vida de rezar, a vida contemplativa, corram para São José, ele vai nos ensinar. Pois bem, na quaresma, São José foge conosco para o Egito. Então, essa é a primeira parte da reflexão que eu gostaria de propor para vocês hoje. A primeira coisa, o desapego. A quaresma é um tempo de desapegar. Você se desapega. Tanta gente fazendo penitência, né? Penitência de se desapegar de algo. Para quê? Para nos desapegarmos verdadeiramente de tudo, por amor a Deus, e estarmos dispostos a perder tudo para não perder Jesus, como São José fez. Então ele levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Essa fuga noturna, né? Essa realidade de uma fuga escondida aos olhos do mundo. A quaresma, ela tem essa realidade da busca do escondimento, a busca do contato íntimo com Deus no escondimento. Mas aí o Evangelho continua e diz assim, ali no Egito ficou até a morte de Herodes. Quanto tempo que durou essa ida para o Egito? Bom, aí nós não sabemos, né? Algumas tradições falam que Jesus ficou até os 7 anos de idade. Os coptas, que são os maiores defensores dessa realidade da fuga para o Egito, falam de 3 anos. No fundo, nós não sabemos. Nós não sabemos. O fato é que ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta, né, pelo profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Ex Egipto vocavi filium meum. E aqui, então, nesse retorno do Egito, né, a gente vê novamente o mistério do Êxodo. E aqui São José vai ser como Moisés, que traz o povo de Israel de volta do Egito. Veja o que diz o versículo 19. Depois da morte de Herodes, aparece em sonhos a José no Egito um anjo do Senhor e diz-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino, né? E ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e reentrou na terra de Israel. Ao ouvir, porém, que na Judeia reinava Arquelau, em vez de Herodes, seu pai, receou ir para lá e, avisado em sonhos, novamente outro sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que for anunciado pelos profetas: será chamado Nazareno. Fiz questão de ler isso tudo para vocês enxergarem o papel importantíssimo de São José nesse retorno. Recebe o anjo a notícia da morte de Herodes em sonho, começa a voltar. Você não pense que o Egito era ali na esquina, né? Ou seja, quantas semanas levou para São José, com Maria e Jesus, voltarem a pé, ou montado que seja, num burrico, mas seja como for, os sofrimentos, as agruras, as dificuldades. Mas o que é que misticamente significa, né, a saída de Israel do Egito? A saída de São José do Egito com Jesus para voltar para a Terra Santa, para voltar para, no caso aqui, para Nazaré, onde ele vai viver com Jesus. O mistério de Nazaré, essa vivência de São José com Jesus, com Nossa Senhora, que coisa fantástica. Não é? Ali, São José, no recolhimento de Nazaré, no escondimento de Nazaré e nos trabalhos e orações de Nazaré, São José claramente é o quê? Ele é a prefiguração de toda a vida contemplativa, não é? De toda a vida de santidade. Então, como é que São José vai nos ajudar? O que é que ele nos ajuda nessa volta do Egito? O que é a quaresma? Essa saída do Egito é a nossa purificação interior. Deus precisa, né, a primeira ida, desapego, vai, caem os ídolos, conversão, agora volta. Volta. Deus quer não somente a nossa conversão, Deus quer a nossa santidade. É a entrada na terra prometida. E que terra prometida é essa? Né? Para usar a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, grande devota de São José, a terra prometida é a quarta morada. A terra prometida é da quarta morada para frente, ou seja, é nós estarmos juntos com Deus numa santidade que é o que Ele quer. São José, mestre de santidade, não é? Existe um salmo, o Salmo 113, que se canta nas vésperas do domingo, na primeira semana do Saltério, não é? In exitu Israel de Egipto, na saída de Israel do Egito. Israel ao sair do Egito. É o canto, né? A celebração no Salmo, desse mistério que é a nossa saída do Egito, a nossa saída do cativeiro de Satanás, pelas purificações para chegarmos na Terra Prometida. Essa peregrinação é o resumo da Quaresma. É a Quaresma da vida, é o que Deus quer conosco. A igreja canta esse Salmo 113, né? Inclusive o tom desse salmo no gregoriano é chamado de tom peregrino, não é? Tom peregrino. In exitu Israel de Egipto, domus Jacob de populo barbaro. No saída de Israel do Egito, a casa de Jacó de um povo bárbaro. O que é que aconteceu? Factus est Iuda sanctuarium meus. Nós fomos feitos santuário de Deus. Esse grande mistério. São José, imagina São José vindo do Egito com o menino Jesus no colo, num momento de parada, de descanso, ele coloca o menino Jesus no seu peito. Não é a visão clara do mistério da inabitação de Deus? Nós nos tornamos santuário de Deus. Israel potestas eius. Israel se tornou potência, ou seja, Deus veio morar em nós e agora nós temos um poder que nós não tínhamos antes, nós temos o poder de amar. No contato com Jesus, São José foi se tornando cada vez mais santo, de santidade em santidade, de amor em amor, de fé em fé, junto com Jesus. Gente, se a gente se santifica comungando, imagine São José tendo contato diário com Jesus. Imagina a potestas, o poder, a capacidade de amar que foi dada a esse homem no contato com Jesus. É o que Deus quer fazer conosco. Você se sente fraco? Se sente incapaz de amar? Deus vai lhe dar esse poder. Você vai ser vai ter um poder de Deus, como diz São Paulo aos Romanos. Né? O Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Então você vai ter esse poder, como Israel teve esse poder. E aí o que acontece? Vão se invertendo as leis da natureza. Mare vidit et fugit. Quando o Mar Vermelho viu o povo de Deus, o mar fugiu. O mar se abriu, né? Mare fugit, vidit et fugit. Jordanis conversus est retrorsum. E o Rio Jordão, o rio que descia, começou a retroceder de trás para frente. Veja, as leis da natureza decaída começam a se inverter dentro de nós. No contato com Jesus, no convívio diário com Jesus, na quaresma da nossa vida, na nossa fuga do Egito, assim como Moisés guiou o povo, assim como Josué introduziu o povo na Terra Prometida, São José quer nos ajudar e vai nos ajudar. E recebeu de Deus a missão de nos ajudar, de viver a santidade, você vai começar a ver que a, aspas, lei da gravidade do pecado já não funciona mais. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer essa transformação interior. Os montes saltam como ovelhas e as colinas como cordeirinhos. Então, aqui, a nossa soberba, as montanhas da nossa soberba, né, precisam se tornar ovelhinhas dóceis. É o que Deus quer fazer conosco. Existe exemplo de humildade maior do que São José? Claro, tirando a humildade de Jesus, que é a humildade máxima, e a de Maria, que vem logo atrás, humildade de São José. São José é o exemplo mais concreto que a gente tem daquela frase de Jesus, que Jesus disse aos apóstolos: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Na Sagrada Família, nós vimos aí, quando lemos o Evangelho de São Mateus, José é o chefe da Sagrada Família. Pois bem, ele é o chefe e é exatamente aquele que serve a todos. Ele serve a Virgem Maria, ele serve Jesus, porque ele sabe que ele é o último de todos. Na Sagrada Família é assim. O mais importante é Jesus e é o mais obediente, que obedece aos dois. A segunda mais importante é a Virgem Maria, que obedece também a São José. E o menos importante de todos é o chefe, São José. Vejam que modelo, que figura para os pais de família. Não é? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o menor de todos e aquele que serve a todos. A humildade, ser esse cordeirinho, essa ovelha mansa. Né? E aí a poesia do Salmo começa a se admirar, dizendo: o que aconteceu, mar? O que aconteceu com você, que você fugiu? E você, Jordão, por que voltou para trás? E vocês, montes, por que vocês começaram a pular, feito ovelhas? E colinas, por que saltaram como cordeirinhos? Afaci e domini contremisce terra. Afaci e de Jacob. Ou seja, na presença de Deus a terra estremece. Onde é que está esse Deus? Na criancinha Jesus. Deus está nesse convívio, nós que nos tornamos santuário de Deus, Deus que veio morar em nossos corações. Meus queridos, é quaresma. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus quer morar em nossos corações, mas não vai morar em nossos corações sem nós passarmos por uma grande Páscoa. Ou seja, uma morte e uma ressurreição, uma ida para o Egito e uma volta do Egito. Nós precisamos, na quaresma, ir para o Egito, ir para a terra da desolação, ir para a terra em que nós nos desapegamos, ir para o lugar onde os ídolos vão ser quebrados, e precisamos voltar de lá. E para voltar de lá, nós precisamos da força da graça. São José viveu tudo isso. E foi-lhe dado esse poder intercessor, ele é exemplo, ele tem o poder de interceder por nós para ser nosso companheiro. São José é uma espécie de palavra viva de Deus para nós. lembrar daquele coração que amava tão ternamente a Jesus e a Maria, lembrar a humildade de São José, lembrar a pureza de São José, lembrar a força que Deus deu a São José. Tudo isso é grandeza de Deus para nós. Tudo isso é maravilha de Deus para nós. Então, São José é nosso companheiro na quaresma. Agora vamos ser, uma vez que nós meditamos, vamos ser bem concretos. O que é que nós precisamos fazer? Né? Bom, em primeiro lugar, amanhã vamos celebrar São José. Né? Vocês viram no nosso site, nós partilhamos a devoção antiga dos sete domingos de preparação a São José, agora na novena preparatória a São José, muitas pessoas, né? A gente viu a movimentação na internet, muita gente fazendo novena preparatória a São José, amanhã nós celebraremos São José. Mas, não é celebrar São José e esquecer. A gente precisa, daqui para frente, tê-lo e tê-lo cada vez mais como companheiro e amigo. Vocês vão começar, se vocês se voltarem para esses mistérios de Deus revelados na vida de Jesus e em São José, vocês vão começar a notar, não é, que São José é uma presença também. Como Nossa Senhora. É uma presença, e é interessante que quanto mais a gente se aprofunda na devoção a Nossa Senhora, acontecem duas coisas. A devoção a Nossa Senhora nos leva a um amor mais profundo por Jesus, e é interessante, mais cedo ou mais tarde, o devoto de Nossa Senhora vai descobrir São José. É uma fatalidade, porque Nossa Senhora amava tão ternamente São José, e São José é o modelo dos corações que amam Nossa Senhora. Então, concretamente, você precisa, ao celebrarmos São José amanhã, precisa entender que não para por aí. Se quiser, para incentivar a devoção que você talvez não tenha, então, não faça só novena preparatória. Celebre São José, faça uma oitava em honra de São José. Para que ele continue conosco. Né? Continue conosco nesse caminho quaresmal, nos dando, intercedendo, nos dando exemplo, nos dando a graça desta realidade que nós precisamos fazer o nosso êxodo, nossa passagem, nossa ida. Então, assim, bem concretamente, não deixe de lado a devoção a São José. Daqui para frente, o mês de março, né? Se você não tinha devoção a São José, o mês de março tem que ser especial para você. Assim como o mês de maio é um mês mariano, o mês de março é o mês de São José. Assim como devotos do Sagrado Coração de Jesus, a gente celebra a primeira sexta-feira, devotos da Virgem Imaculada do seu coração, celebramos o primeiro sábado, celebre também as primeiras quartas-feiras. Quarta-feira é dedicada a São José. Tenha devoção a São José. Então, essa é a primeira coisa bem concreta que eu gostaria de colocar para vocês e incentivar, né? E seja também uma espécie de apóstolo, apóstola da devoção a São José, como foi Santa Teresa d'Ávila, não é? E como foram tantos outros santos devotos de São José. A partir disso, então, na vivência quaresmal, é muito importante você entender que nós precisamos de auxílio celeste para matar esse homem velho, essa mulher velha que está dentro de nós. É claro, o Salvador é Jesus. É Ele quem morreu na cruz e é nele que está a nossa salvação. Mas Jesus não quer que as coisas aconteçam sem a ajuda dos seus santos. Então, aqui vem, atenção agora, na prática, aqui vem a coisa de São José. Veja, como é que Jesus fez com seus apóstolos para que eles se convertessem e mudassem? Pega lá nos evangelhos. Jesus chegou, encontrou Pedro, vem, segue-me, te farei pescador de homens. E ele deixou tudo e foi. E foi para estar com Jesus. O Evangelho de São Marcos, quando fala dos apóstolos, ele diz, Jesus escolheu 12 e os constituiu como 12, como um grupo estável, para que estivessem com ele. Essa é a primeira parte. Depois, para enviá-los em missão. Os apóstolos, a gente lembra que os apóstolos são o quê? Aqueles que vão mostrar Jesus, exibir Jesus, são o farol que vão mostrar Jesus para o mundo, mas a gente se esquece da primeira parte. É necessário estar com Jesus para poder levar Jesus aos outros. E isso é São José. Esse estar com Jesus. É como se a gente, se me permitem, a comparação do tempo litúrgico, a quaresma é um tempo de vinde, estar com Jesus. A Páscoa é um tempo de ide, Pentecostes, missão, vai, anuncia. E esse é o movimento de Jesus. É como o coração, sístole e diástole, né? O coração se recolhe e depois se alarga. A igreja vive disto. A igreja vive do recolhimento de estar com Jesus, como São José, por 30 anos, escondendo Jesus, protegendo Jesus. E aí depois aquela missão contrária à de São José, que não é esconder Jesus, é exibir Jesus, é mostrar Jesus, é sair em missão, ide, ide, evangelizai, transmitir a fé. Mas a gente encontra pessoas que se convertem, querem evangelizar, têm um certo ardor missionário, ou às vezes até, me desculpem, um certo ativismo, mas, ou seja, querem ser muito São Pedro, querem ser muito os apóstolos, querem ser muito São Paulo, mas não querem estar com Jesus. Todos os apóstolos estiveram com Jesus. Até São Paulo, né, que se converteu, depois ele se recolheu no deserto da Arábia, diz ele na carta aos Gálatas, para rezar, para estar com Jesus. Então, São José, na nossa quaresma, São José marca a quaresma como um tempo de recolhimento. Que foi o que ele fez. Ele se recolheu com Jesus em Nazaré. Ele esteve com Jesus em segredo. Ele escondeu Jesus de Herodes. Ele levou Jesus para o Egito, escondido. Então, essa realidade do escondimento, essa realidade do recolhimento da vida interior, porque a quaresma é um tempo de você caprichar na oração. Caprichar na vida recolhida, caprichar. Você tem que ter vida interior. É claro que isso tem que ser o ano inteiro. Mas é que a igreja é mãe, boa pedagoga, e ela sabe que esse negócio de é o ano inteiro, então não vai ser nunca. Porque você tem que ter um tempo intenso. Por quê? E aqui vem uma coisa bem concreta bem específica, esqueci de... Eu separei a Bíblia lá e terminei que eu não trouxe. Na carta de São Judas, né? Depois eu olho lá na carta de São Judas. É fácil encontrar. Na carta de São Judas, são só 25 versículos, né? Olha lá na Bíblia, logo antes do Apocalipse. Judas, Apocalipse. Na carta de São Judas, São Judas diz assim: Deus, o Senhor, livrou o seu povo do Egito. Alguns manuscritos, os exegetas não gostam muito dessa coisa, mas alguns manuscritos respeitáveis, antigos, dizem não que o Senhor tirou o povo do Egito, Jesus tirou o povo do Egito. E tirou o povo do Egito com poder. Mas, nos recorda São Judas, para nossa vergonha e confusão. Mas, depois, Deus que fez tanta coisa maravilhosa lá no Egito, as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, alimentou o povo no deserto, fez água sair da rocha, né? Depois, por causa da incredulidade dessas pessoas, eles pereceram e não entraram na Terra Prometida. Esse é o perigo nosso. O perigo é você ser católico, é você ter sido tirado do Egito das garras de Satanás, é Deus ter prodigiosamente mostrado a sua graça na sua vida, transformado, mas no fundo, depois, você perece no deserto, para no meio do caminho. Não, nós não podemos fazer as coisas pela metade. Santa Teresinha dizia assim: eu não quero ser santa pela metade, né? Assim, Santa Teresinha, pelo menos ela dizia: não quero ser santa pela metade. O problema é que nós estamos sendo, não é santos, nós estamos sendo cristãos pela metade. Por quê? Porque Deus faz tantas coisas por nós, mas nós não queremos levar a obra até o fim. Nós precisamos. Então, esse grande mistério da gente, Deus fazer prodígios para nos tirar do pecado e da desgraça, e depois a gente perecer no meio do caminho por incredulidade. Não. A santidade é para nós. Vamos lá. Coragem é quaresma. Quaresma é o tempo de nós verdadeiramente tomarmos mais uma vez a firme resolução de buscarmos a santidade, de amarmos a Deus e amarmos com todo o nosso coração. São José é modelo extraordinário. São José é padroeiro, mas não somente. São José é uma espécie de palavra de Deus concreta de como nós devemos fazer. Estar com Jesus, conviver com Ele, recolhimento, humildade, obediência, escondimento, procurar o último lugar. Não pestanejar, quando Deus manda uma coisa, pega a criança, leva para o Egito, vai. São José é realmente uma palavra que ilumina nossa inteligência, convida a nossa vontade e diz: vamos lá, vamos sair. São José, lá em Nazaré, com Nossa Senhora, quando ele chegou do Egito, certamente junto com Maria, ele cantou o Salmo 113, cumprindo a profecia: Inexitu Israel de Egipto, Domus Jacob de populo bárbaro. A saída de Israel do Egito, nós saímos de um povo bárbaro. Cante junto com São José. Uma feliz e santa quaresma e amanhã uma feliz e santa solenidade de São José, nosso Pai e Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.